que nos iniciamos en todo este módulo 3, un placer de ver todo el mundo. A aula hoje vai ser sobre o centro de Yavne e a preservação da continuidade judaica. Nós estamos após a destruição do segundo templo de Jerusalém. A destruição ocorreu pelos romanos no ano 68 desta era comum. Perfeito. Vamos iniciar primeiro para entender a diferença entre o exílio da Babilônia e o exílio de Roma. O tempo, o primeiro templo foi destruído pelos romanos, o segundo pelos babilônios, e o segundo pelos romanos, e nos levaram no exílio. Há uma diferença muito grande entre a primeira destruição e a segunda destruição. E isto vai servir de pano de fundo para nossa aula. Os babilônios tinham motivos políticos, territoriais. Nabucodonosor estava invadindo um país após o outro, crescendo seu império, mas não era um outro virulento. Os romanos já estavam incentivados por sentimentos também antissemitas. Por quê? Porque os judeus tinham feito várias revoltas contra os romanos e infligido para os romanos bastante vergonhas. Então já havia aqui um ódio muito maior. E isso se traduz na prática. Quando fomos para a Babilônia, obviamente foi uma experiência dura, do lado, deixar nosso país tudo acorrentados, muitos levados para a Babilônia, muitos morreram no caminho, mas relativamente uma experiência leve. Menos mortos. Os romanos foi literalmente uma crueldade. De acordo com os historiadores, os romanos literalmente mataram um terço do povo judeu. Havia 3 milhões de judeus em Israel, mais ou menos 1 milhão mataram, exterminaram. Uma matança. Pegaram os judeus, transformaram em escravos. Segunda vez. Terceira. Quando os judeus foram para a Babilônia, foram en masse. Foram muita gente. E todos no mesmo território, no mesmo lugar. Só conseguiram se concentrar como, na verdade, uma congregação, várias quirilôs, estavam todos juntos, mantiveram suas tradições. O profeta Jeremias tinha falado, no batim vashefu, construí casas, mitu kramim, virlui priam, plantam vinhedos. Então eles conseguiram fazer muitas quirilôs fortes, que resultou depois nas academias grandes da Babilônia. Lá que foi redigido o Talmud, não vamos esquecer. Quando os judeus chegaram para Roma, primeiro escravidados, depois trabalhos forçados, construíram o Coliseu, e assim diante, foram espalhados pelo Império Romano. Alguns na França, outros na Espanha, Portugal, chegaram na Alemanha. Então não tinha esta coesão. E a quarta diferença, uma diferença enorme, o exílio da Babilônia tinha um profeta que previu ele, se chama Jeremias, Yirmiyahu, e falou, daqui 70 anos vocês voltam, daqui 70 anos haverá um segundo templo, vocês vão voltar. Havia uma esperança muito mais forte, sabiam que a Babilônia vai cair. Quando fomos para Roma, os judeus entenderam que isto vai ser um exílio cumprido, uma escuridão que vai demorar. Não tinha profeta para nos dizer quando voltamos. Por isto, essas diferenças fazem que os romanos nos trataram de forma diferente, com muita crueldade. Para os romanos, os judeus eram um elemento não absorvível, não digestível. Vou explicar o que eu estou dizendo. Não digesto, indigesto. Olha bem o que acontece. Os romanos estavam conquistando todo o mar Mediterrâneo e os países ao redor, tá certo? O que se chama o Mar Nostrum. A maioria destas nações eram pagãos, tá certo? Eram pagãos. Para esses pagãos aceitar mais uma divindade romana, não faz diferença. Quem já acredita em Zeus, se precisa acreditar agora em Júpiter, não atrapalha. E até se precisa acreditar que o imperador é um deus, também não atrapalha. Então as nações não tinham nenhum problema em aceitar o jugo dos romanos, a cultura romana, E muitas vezes eram beneficiados, porque afinal os romanos fizeram estradas, viadutos, termos, banhos públicos, muitas coisas boas. Os judeus é diferente. Quando os judeus foram conquistados e avassalados pelos romanos, os judeus não abdicam de sua fé. Nós somos um povo ma'aminim b'nei ma'aminim, um povo que acredita em Deus. Os judeus não teimosam na sua fé, eles não trocam de Deus. Não trocam Deus na verdade único e onipotente e onisciente por um ídolo de madeira, de pedra. Os judeus têm suas tradições. E os romanos viram que os judeus não aderem à cultura romana. Até um certo tempo, alguns imperadores até respeitaram isto. Mas os romanos nos trataram com muita coisa. Houve muita matança, quase aniquilação. Mas os judeus, como lhe falei, têm seu ingrediente de eternidade. Os judeus souberam trocar o Bet Mikdash pelo Bet Midrash. Trocaram, na verdade, o templo sagrado pela casa de estudo que vai manter o povo judeu durante todo este exílio. Então vamos continuar. A lei divina e a lei oral, a Torá Shebichtav, a Torá escrita e oral, era sempre interpretada pelos sábios. São eles que, na verdade, carregam esta responsabilidade. Os sábios, desde o, vamos falar do começo da era, do ano zero até o ano 200, estes sábios são chamados Tanaim. Lembra-se dessa palavra? Desde o ano, até um pouco antes da Era Comum, até o ano 200, mais ou menos, são chamados Tanaim. E normalmente são precedidos da palavra Rabi, Rabi Akiva, Rabi Shimon Bar Yochai, e assim diante. Da frente de 200 até 400, os sábios são chamados de Amoraim. Os Tanaim são pessoas que têm um conhecimento de Torá enorme, mas não só de Torá. São pessoas que entendem de ciências, pessoas que entendem da astronomia, da agricultura, de zoologia, porque a lei judaica abrange toda uma gama de muitas coisas. A agricultura é um calendário que é regido pelas constelações, pela lua e assim de diante. Estas pessoas são os líderes das nações, são eles que são figuras espirituais e nos períodos difíceis que a gente passa, não esquece que o povo judeu não tem mais rei, nós não temos mais monarquia, não tem profeta, nós não temos profetas. Os últimos profetas eram no começo do segundo templo. E nós não temos agora mais Betamigdash. Só não tem um centro nacional para o povo judeu. Agora vai ser a responsabilidade dos Tanaim, desses grandes sábios, de unificar o povo. Antes havia um rei, uma figura central, havia um Bet HaMikdash. Não tem mais tudo isso. Eu vou dar alguns exemplos de Tanaim que são importantes para o pano de fundo, para o background, para entender o que aconteceu com o centro judaico de Yafa. Duas grandes figuras, Hillel e Shammai, são da primeira geração dos Tanaim. Nós temos cinco gerações de Tanaim, mais ou menos. Na primeira geração, temos Hillel e Shammai. São alunos de Shmaya e Aftalioni. Este Hillel, vamos falar principalmente dele, ele nasceu na Babilônia. Até lá, até 40 anos, mais ou menos, estudou na Babilônia. Depois, ele vai sua aliá e vai para Israel. Pelo pai, ele é um descendente da casa de David. Desculpa, pela mãe. Pelo pai, ele é um descendente da tribo de Benjamim. Homem muito humilde, tem muitas histórias do Talmud que contam realmente a humildade de Hillel. Homem extraordinário, se aplica aos estudos, se dedica. Quando ele chega em Israel, nossos sábios comparam ele a Ezra. Quando Ezra chegou da Babilônia, trouxe a Torá, muitos sábios de Israel tinham esquecido. E quando chega Hillel da Babilônia, ele traz também muitas coisas que os sábios de Israel tinham esquecido. Ele, apesar de família nobre, ele era muito simples. E estes dois vultos, Hillel e Shammai, têm muitos alunos. Isto se chama Bet Shammai e Bet Hillel, a Academia de Hillel e Shammai. Eles discutem muito como interpretar a Torá oral, etc. Muito importante se lembrar deles. Os últimos 100 anos do segundo templo, que eram os líderes, o líder dessas figuras espirituais, se chamava Nassi. Esta palavra, Nassi. Hebraico moderno, hoje Nasi significa o presidente. Mas naquela época era o líder espiritual maior, Mor, vamos falar assim. O rabino Mor era Hillel e Shema. É interessante, durante os últimos 100 anos, eram todos descendentes de Hillel. Os quatro, presta atenção, temos Hillel o primeiro, que nós chamamos Hillel Azaken, o velho, porque é o Hillel primeiro. Para não confundi-lo com outro Hillel que viveu no segundo século desta era, que fez o calendário fixo nosso. Então, não confunde. Nós temos Hillel Azaken, depois foi o filho dele, Rabban Shimon, depois foi Rabban Gamliel o primeiro, e depois nós temos de novo Rabban Shimon ben Gamliel. Os quatro líderes dos Tanaim, o Nasi, nos últimos 100 anos no segundo templo, eram todas da família dele. Não é obrigatório que seja na família. Vai por sabedoria, mas assim foi. Outra figura que eu gostaria de mencionar neste momento é Rabban Yoshua ben Gamla. Yoshua ben Gamla, ele tem um mérito extraordinário, primeira geração dos Tanaim, ele que instituiu um sistema educacional obrigatório. Escolas, tudo obrigatório a partir de 6 anos frequentar uma escola, um Talmud Torah, um Katab, um Heder, chama como você quer. Normalmente no mundo ocidental a gente fala que quem inventou as escolas? Charlemagne, Carlo Magno, tá certo? Ano 800, ele que fez as escolas. Assim se fala. Escolaridade obrigatória na França, século XIX. Não antes. Estamos no primeiro século desta era. Já havia um sistema que se alguém, o pai dele, não pode ensinar, ou ele é um órfão, sempre no judaísmo havia esse sistema de professor para aluno, gravemente. Mas agora ele institui, a partir de 6 anos, tem escola obrigatória. Isso é fantástico. E o Shoben Gamla, este, o escudo dele, ele é conhecido assim no Talmud. E a terceira figura, que é a nossa figura principal hoje, eu gostaria de falar, é Rabbi Yohanan ben Zakkai. Rabbi Yohanan ben Zakkai era o mais jovem dos alunos de Hillel. Hillel tinha 80 anos. O mais velho, se não me engano, era Rabbi Yonatan ben Uziel, que pelo seu estudo tão fervoroso, se passava um pássaro em cima, quando ele estudava, um pássaro queimava de tanta energia e fogo que tinha no ar. O mais jovem era este Rabbi Yohanan ben Zakkai. Ele viveu 120 anos, como o Rabbi Akiva, como o Moshe Rabbeinu. Homem muito especial. Ele sobreviveu à catástrofe da destruição segunda, porque ele estava já antes, estava no século anterior à destruição, e ainda sobreviveu à destruição e viu tudo isso. Ele sempre disse e menciona no Talmud que tudo que ele tem, ele aprendeu com ele. Tem uma expressão linda no Talmud que diz assim: se os céus podiam ser pergaminhos, e as árvores podiam ser canetas, e os oceanos podiam ser tinta, diz Rabbi Yohanan ben Zakkai, eu não teria bastante papel para escrever quanto eu aprendi com ele. Uma expressão muito bonita. Este Hillel estava contra a guerra contra os romanos. Você se lembra do curso passado, dos mundos passados, que em Jerusalém havia um grupo de zelotes, gente extremistas que queriam que se lutasse contra os romanos. De qualquer jeito. Eles que incendiaram os depósitos de comida. Jerusalém podia aguentar 20 anos ou mais. Mas eles queriam a luta armada contra os romanos. Os sábios entenderam que isso não vai funcionar. E Jeremias tinha falado, é melhor se a gente vai ter menos mortos. Mas havia um grupo de jovens bem radicais, chamados os Birionim, e eles queriam a luta armada. Rabbi Yohanan ben Zakkai era entre aqueles que entendeu que isso não vai funcionar. Porque Rabbi Yohanan ben Zakkai assistiu várias vezes como as portas do templo abriam sozinhas. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Nosso curso de história, vocês entendem bem, não é apenas um curso de história. Sou de historiadores judeus e não-judeus, a gente coloca também alguns enfoques talmúdicos, alguns enfoques místicos, se precisar. O Talmud nos diz, os portões do templo tinham 20 metros de altura. Precisava 20 pessoas para mexê-los, para poder abrir. De repente, 40 anos antes da destruição do segundo templo, os portões começavam a abrir muito sozinhos. Se o Rabi Yochanan ben Zakkai já viu um presságio aqui, que as coisas não vão terminar bem. Rabi Yochanan ben Zakkai queria sair de Jerusalém, mas os birionim, os radicais, não deixavam. O que ele fez? Ele tinha um sobrinho que era um dos chefes desses extremistas. Chamou esse sobrinho e falou, escuta, eu quero sair daqui e falar com os romanos para ver o que podemos poupar. Como faço? Abba Sikra se chamava. Falou para ele, olha, a única forma de sair de Jerusalém é morto. Aqui ninguém sai vivo. Você se faz de morto, coloca num caixão, para os teus alunos vão te carregar. É uma forma de sair. E realmente, o Yohanan ben Zakkai fez isso. Sua adesão, morto, saiu de Jerusalém. E foi se encontrar com o general que estava liderando a luta dos cinco para Jerusalém. Quem era esse general? Vespasiano. Vespasiano. Vocês podem imaginar o encontro? Vespasiano, o imperador, quase o general romano, foto com toda a sua roupa romana, seu capacete, já chega um velho judeu baixinho, assim, com barba. Vocês podem imaginar o encontro um pouco. Ele chega lá e olha como Deus inspirou Vespasiano. Desculpa, inspirou Rabi Yochanan ben Zakkai. Deixa eu lhe falar, em Roma, a situação era uma calamidade. Por quê? Os imperadores romanos eram cada vez mais problemáticos. Após Calígula, que todo mundo sabe que Calígula era meio louco, fez do seu cavalo um senador, estão se lembrando disso? Depois disso, teve um homem chamado Nero. Nero incendiou Roma. E um belo dia, Nero desaparece. Só toda esta força do poder romano, Caesar, como se chama, já não tem. O senado já tem mais força. Quem tem força? O exército romano. São eles que vão decidir quem é o Kaiser. Nos últimos 18 meses, tinha 3 generais que foram, um chamava outro, cada um assassinado, não sei. Tem um general muito sucedido, se chama Vespasiano. Ele está longe, ele está no Meio Oriente, travando uma guerra contra Israel. Mas o sonho dele seria, poxa, se eu pudesse ser imperador, seria magnífico. Chega Rabi Yochanan ben Zakkai, este judeu magrinho e fraco, e quando chega na frente de Vespasiano, ele fala, bom dia, sua majestade, o imperador. Vespasiano, como se me chama imperador? Como pode ser isso? Falou, nós temos uma profecia que diz, Halvanon ba'adir yipol. Levanon não é somente Lebanon, é o Lebanon, é também o apelido do Betamidash. Porque o Betamidash, o templo, ele esbranquia os pecados. Vem de Lavan, Lavan. Ele falou, nós temos uma profecia que diz que o templo vai cair na mão de alguém magnânimo, muito importante, e Badir deve ser um pecador. Espalhando tudo com um sorriso bonito. Naquela hora, chega uma missiva de Roma. Aparece um cavaleiro. O Senado escolheu você, Vespasiano, para ser o imperador. Você pode imaginar isso? Naquela hora, como Deus faz as coisas, naquela hora que chamou ele de imperador, aparece um mensageiro de Roma falando para Vespasiano que você fosse um imperador. Então, Vespasiano foi muito atento aos pedidos e falou para Rabi Yochanan ben Zakkai, você pode fazer 3 pedidos. Rabi Yochanan fez 3 pedidos pequenos, parecem insignificantes. O primeiro pedido, ele falou, Yavne v'chachamea. Me poupa a cidade de Yavne, onde tem alguns sábios que vão fazer um centro de sabedoria judaica. O segundo pedido que ele fez, me poupa, por favor, os descendentes da casa real. Rabban Gamliel, que era filho, na verdade, descendente de Hillel, era o único ainda da casa real de David, me poupa ele. Os romanos tinham costume, se chegava uma nação, eles primeiro matavam toda a família real, os governantes, para não ter problemas. E o terceiro pedido, nós temos um tzadik aqui, que estava prevendo a destruição de Jerusalém, ele está jejuando 40 anos. O nome dele é Rabbi Tzadok. O dia inteiro não come, a noite ele se chupa, na verdade, um figo. Ele está quase morrendo, o homem está magrinho, não consegue mais comer, me arruma um médico para ele. Vespasiano, é só absurdo, 3 pedidos desse tão pequeno, eu podia ter pedido para ter, na verdade, o passaporte italiano, romano. Todo mundo naquela época queria, na verdade, ser romano, como hoje em dia alguns procuram sobre o passaporte português, ou o que seja. Ele podia pedir mil outras coisas, mas Vespasiano não entendeu ainda naquela hora as implicações desses três pedidos. Porque se você tem um descendente da casa real, se você tem um centro de Torá do judaísmo, é um tzadik que protege a cidade, são três pilares importantíssimos. E Rabi Yohanan Ben Zakkai sabia muito bem o que ele está pedindo. Ele entendeu que agora o Beit HaMikdash tem que ser substituído por um centro de Torá forte, onde que na verdade haverá um Beit Midrash, um renascimento espiritual, intelectual, de Deus voltar para a sua fé, abandonar outros caminhos. É lá que vai nascer o Talmud, que nós chamamos a pátria portátil dos judeus. De tantos anos, bom, judeus em vários lugares estudam a mesma coisa. Ele entendeu que aqui precisa fazer um recipiente para ter a bênção da continuidade do judaico. E Rabbi Yohanan Ben Zakkai conseguiu. Vespasiano volta para Roma, assume ser o imperador, ele vai ser um imperador bastante tempo, como nós veremos. E o filho dele lhe manda Tito. Esse Tito vai ser um homem que destruiu Jerusalém. Um homem sem escrúpulos, um homem que arrasou Jerusalém. Eles lá incendiaram tudo, queimaram o templo, saquearam tudo que podiam, levaram homens e mulheres estupradas, mataram gente, levaram eles nas galeras de escravos. Toda a história conhecida que nós vemos no passado. A história de Tito é interessante. Porque Vespasiano reinou, se não me engano, 11 anos. Tito reinou só 2 anos. Faleceu com 41 anos. Muito raro isso, 41 anos. Se você olha nos historiadores romanos, lê um pouco, vocês vão ver que eles dizem que ele tinha algumas opiniões, dizem que ele tinha um câncer, um tumor no cérebro. Outros dizem febres loucas, outros dizem que foi a malária. E tem até uma opinião que diz que foi o próprio irmão dele que assumiu Domiciano, que matou ele, que ele foi assassinado. Tem várias opiniões. Deixa ele falar a opinião talmúdica, como ela consta em Masechet Gittin. Nossos sábios nos dizem que Tito era um homem extremamente arrogante, mas extremamente arrogante. Então o que, que aconteceu com ele? Ele chegou no templo com seus soldados, os primeiros 2 dias, dia 7 e 8 da Av, fizeram orgias. Fizeram lá uma coisa festejada, literalmente. No dia 9, Titus entrou com uma prostituta dentro do santuário, na frente do Kodesh HaKodashim, pecou lá, depois tirou sua espada e enfiou sua espada na cortina, na paróquia que tem na frente da Arca Sagrada. Como o Kohen Gadol, no dia de Yom Kippur, você sabe, na avodá que a gente faz, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, um dos serviços era aspergir um pouco de sangue em cima desta cortina. Quando ele tirou a espada, ele viu a espada com sangue. Ele pensou que ele acabou com o altíssimo. Assim pensou este louco, este arrogante. Embalou os utensílios do templo. Foram para navios e no meio do mar chegou uma turbulência. Um huracão, um furacão enorme, uma tempestade, o navio dele ia totalmente naufragar. Tito, arrogante como ele é, que ele fez? Ele falou: você, Deus dos judeus, a sua força é só na água, só no mar. Você afundou o faraó do Egito na água, ou se metia na margem? Nossa tradição diz que naquele momento saiu uma voz celeste e disse: Tito, Tito, minha criatura, a mais pequena, está te esperando nas margens da Itália. Quando ele pisou na Itália, um pequeno mosquito entrou aqui nas narinas. Este mosquito foi perfurando devagarzinho, subindo na trompa de estátua e subiu até o céu, até o cérebro. Tito enlouqueceu, começou a ter dores de cabeça, começou a... Já não sabia o que falava. E realmente na história de Roma tem relatos. Ele delirava e falava loucuras e loucuras e loucuras. Um belo dia, Tito estava andando na rua e tinha um ferreiro que estava batendo o ferro na bigorna. Então ele viu que o bicho se acalma. Ele viu que o bicho se acalma. Tranquilo. exatamente qual era o ritmo da batida, ele viu que acabou. O que ele fez? Ele contratou várias pessoas que estavam andando com ele, atrás dele, batendo na bigorna, assim, o bichinho que estava crescendo, estava se acalmando. Entre os que estavam fazendo os ferreiros, havia judeus e não-judeus. Os não-judeus, ele pagava. Os judeus, ele falava, pelo prazer que vocês têm de me ver sofrer, eu não pago. No final da história, parece 40 anos. Vocês estão vendo que isto bate muito com o que os romanos falam. Os romanos falam, obviamente, não toda a história como se deve, mas tumor no cérebro, malária que vem através de mosquito, todo mundo sabe, é isto. Os sábios no Talmud dizem que quando abriram e dessecaram o cérebro dele, o passarinho já tinha um tamanho enorme. Não era mais um mosquito. De qualquer jeito, Tito terminou seus dias rapidamente e depois, talvez assassinado, abreviado, ou seja, que assumiu foi o irmão dele, Domiciano. Voltamos então a Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ele conseguiu a Rabbi Yochanan ben Zakkai que Vespasiano mantém sua palavra. Trouxe um médico para Rabbi Tzadok, curaram ele, devagarzinho voltou a comer novamente. Poupou Rabbi Gamliel o segundo, descendente de Davi, e abriu, permitiu a alguns sábios ir para Yavne. Rabbi Yochanan ben Zakkai chega na cidade de Yavne. No começo, ele é o Nassi, autoridade, todos reconhecem, todos sabem que ele é a autoridade religiosa, apreciam ele é o representante de político dos judeus. Ele trouxe seus alunos, abriu uma yeshiva e começou a organizar a vida judaica. Estamos depois da destruição, vocês podem imaginar. Muitos judeus foram para a Itália, outros ficaram lá. Precisa fazer algo, tem que ter uma união nacional. E Rabbi Yochanan ben Zakkai não hesita. Olha, o templo foi destruído em 9 de Av. Um mês e meio depois já tem as festas judaicas. Acertou? O mês de Tishrei. Rabbi Yochanan ben Zakkai já fez as takanot dele. A Gemara em Rosh Hashanah, se pode olhar lá, ele fez vários decretos, vários, vamos chamar isto, não são emendas, mas eu diria, são decretos rabínicos. Vou dar um exemplo de dois que ele fez. Enquanto que o templo sagrado existia, na festa de Sukkot, somente se pegava o lulav e etrog um dia em todas as cidades. O único lugar que pegava o lulav e etrog para 7 dias era o templo. Puxa, outros lugares não. Rabbi Yochanan ben Zakkai fez a primeira takaná dele. Se pega o lulav e etrog 7 dias em todas as cidades de Israel. Para mostrar que continuamos como era no templo. Tkiat Shofar. O Shofar, por exemplo, se tocava em Shabbat dentro do templo. Mas correr fora do templo, o Shabbat não tocava. Só dentro do templo. A Yochanan ben Zakkai resolveu, onde tem um Betim, pode tocar até o Shabbat. Fez várias takanot para mostrar a força. E agora a Yochanan ben Zakkai resolve que ele vai fazer algo super importante. Ele vai reabrir o Sanhedrin. O Sanhedrin, a corte suprema judaica. 71 sábios. Nós temos no judaísmo três tipos de cortes. Cortes de 3 rabinos, que é um Betim. Corte de 23, que já pode aplicar até penas capitais. Ou castigos corporais, são 23. E a corte suprema cuida de todas as nacionais, 71 sábios. Chama Sanhedrin de Dola. Esse Sanhedrin, nos últimos 100 anos, antes da destruição do templo, não tinha mais poder. Os romanos tinham quase anulado. Existia, mas sem poder da ação, sem possibilidade. E Rabbi Yochanan ben Zakkai, muito sutilmente, inteligentemente, para não atrapalhar os romanos, vai reabrir o Sanhedrin. Rabbi Yochanan ben Zakkai tem 5 alunos importantíssimos. Ele tem centenas de alunos. As 5 são os mais importantes, são aqueles que estão mencionados em Pirkei Avot, aqueles que estão enterrados com ele em Tiberia. Quem foi no túmulo de Maimônides de Tiberiades? Do lado tem Rabbi Yochanan ben Zakkai com seus 5 alunos. Quem são os 5 alunos? Rabbi Eliezer ben Hurkanos, Rabbi Yossi HaKohen, Rabbi Shimon ben Netanel, Rabbi Yoshua ben Hanania e Rabbi Elazar ben Arach. 5 alunos muito importantes. E olha bem o que, que acontece, talvez é interessante frisar isso. Quem são os líderes em todos da Esmagola que não tem mais Betamidash, que não tem mais profetas, que não tem mais reis? Os sábios, os Tanaim, a Yohanan Pesachar em pessoa. Os judeus são a única nação que aceitam de ser governados, não por alguém que tem poder, não por alguém que é nobre, não por alguém que tem dinheiro, mas pela sabedoria. Quem são os reis naquela época? Ou é rei, filho de rei, um príncipe, um nobre, tem poder, tem dinheiro, tem exército, é isso que são os reis. Os judeus escolhem pessoas sábias. Povo do livro. E agora vamos falar deste novo Sanhedrin que fez a Bíblia. Muito importante isso, porque aqui nós vamos ver a força dele e a continuidade em Judas. Rabbi Yohanan ben Zakkai entende que ele tem que se cuidar com os romanos, porque os judeus já se revoltaram contra os romanos e perderam. Quando uma nação se revoltava contra o Império Romano, ela tinha um estatuto que se chama em latim expugnatio. Expugnatio significa uma nação que não tem direito a nada de autonomia, totalmente subjugada a Roma, não tem direitos políticos, nem autonomia em nada. E isso era o nosso caso. Então, se ele vai fazer um centro grande, com uma autoridade, um Sanhedrin, os romanos vão suspeitar que os judeus estão se reorganizando. Cuidado! Por isso que ele demorou. Não fez isso nos dois, três primeiros anos. Aí, esperou o momento certo. Literalmente, quando ele viu o momento certo, ele declarou que o Sanhedrin recomeça. E, neste momento, obviamente, apesar de 71 judeus, para ser membro do Sanhedrin, que fala muitas línguas, conhece muitas ciências, ser um homem muito temente a Deus, tem uma família, tem muitas condições para isso, não é tão simples. O líder do Sanhedrin, como falei para vocês, o nome é o Nasi. O segundo em linha é o Avbetim. Avbetim significa o chefe da corte. Chefe da corte. O Sanhedrin tem, na verdade, a primeira tarefa de interpretar a lei escrita, a lei oral. E o Sanhedrin tem os três poderes. Poder legislativo, por exemplo, são eles que promulgam as leis. O poder judiciário, menos, exercido bem menos. Por quê? Porque tem cortes menores. Em cada cidade grande tem cortes de 23. Então não tem tão só os assuntos nacionais. Eles têm também o poder executivo. Eles têm uma, os policiais, eles podem aplicar a lei, eles têm esta força, o Sanhedrin. O Sanhedrin pode julgar um rei, pode declarar um profeta como um profeta falso. Davi também não saía na guerra sem ter a permissão do Sanhedrin. Está certo? O que aponta o rei? E que aponta, na verdade, o Cohen Gadol é o Sanhedrin de 71 sábios. E Rabbi Yohanan ben Zakkai, na sua grande humildade, como lhe falei, aponta agora como nasci Rabbanu Gamliel II, aquele que foi poupado por Vespasiano. Vocês podem ter certeza que Rabbi Yohanan ben Zakkai podia ter continuado ele ser o nasci. Todo mundo reconhecia ele e apreciava ele. Ele tinha este mérito, ele tinha este direito. Não obstante, ele escolhe Rabbanu Gamliel. Por que, que ele escolhe Rabbanu Gamliel? Por dois motivos. Primeiro, lealdade. Ele é leal ao seu mestre Hillel. Não esqueça toda a sua sabedoria de Hillel. Aqui tem um descendente de Hillel. É importante mostrar lealdade. Mas o segundo motivo, como dos todos os verdadeiros líderes de Israel, Rabbi Yohanan ben Zakkai coloca o interesse do povo antes do seu interesse. E Rabbi Yohanan ben Zakkai entende que é importante que a figura agora, a maior autoridade, seja da casa real, seja um descendente de Hillel. Ele entende que isso para as nações, para o povo judeu e para a continuidade da tradição, é importante. Se os quatro últimos foram de Hillel, vamos ser este também de Hillel. Não esqueça que Hillel também é um descendente para sua mãe da casa de Davi, da casa real, está certo? Rabbi Yohanan ben Zakkai entendeu que esta figura vai ter muito mais poder, mais influência, mais apreciação, mais, vamos dizer, autoridade que ele mesmo. Então ele entende que não pode continuar como autoridade individual, precisa um Sanhedrin, e como nasci, ele escolhe Rabi, ou Rabban, como nós chamamos, Rabban Gamliel, o segundo. Tem um versículo muito
interessante. Quando Jacó abençoou o quarto filho dele, Yehudá, do leite da mulher da morte, ele falou para Yehudá o seguinte: Lo yassu shevet mi Yehudá, o mechokek mi ben raglav. Não vai partir o cetro de Yehudá e os legisladores serão nas mãos dos seus filhos. O Talmud interpreta assim. Da mesma forma que na Babilônia, quem era o líder da Galut, chamado o Reish Galuta da Babilônia, nós veremos isso quando chegar na Babilônia, se chama em português o exilado, era sempre um descendente da casa de David. Assim também, agora em Israel, é um descendente da casa de Hilel, que também é um descendente da casa de David, que ensina a Torá. Extremamente nobre, ele entende que tem que ter uma liderança davídica, manter as tradições para ser melhor, ele coloca Rabban Gamliel, o segundo, como nascido Sanedrim. E não terminou ainda. Depois que tudo se arrumou, Rabban Gamliel está empossado e vai pegar o poder, e nós vamos ver daqui a pouco o que ele fez, algumas coisas super importantes. Rabbi Yochanan ben Zakkai sai de Yavne e vai para Bor Hayil. Muita gente pensa em Bor Hayil é um kibbutz. Bor Hayil é uma cidade pequena e lá ele abre um centro de Torá. E os alunos, ele faz a mesma coisa. Rabbi Yoshua vai para Pequim. Rabbi Akiva, que tinha se juntado com todos esses homens, o grande Rabbi Akiva, vai para Bnei Brak. Agora os alunos vão se dispersando por Israel, abrindo centros menores de Torá. Porque muitas vezes grandes sábios, sem muito alarde e propaganda, gostam de estudar discretamente em uma pequena cidade. Isso continua até hoje. E principalmente, Rabbi Yochanan ben Zakkai está dando aqui uma lição importante. A Torá não depende do espaço. Se era Jerusalém, era Jerusalém. Hoje é Pequim, você lembra, você Yavne, onde que seja, o judeu vai com seu livro embaixo do braço. Então não depende do lugar. Olha que interessante, é ele que fundou a Sanedrim, que abdicou da posição, que impulsou Rabban Gamliel, ainda sai para um outro lugar. E agora Rabban Gamliel tem que realmente mostrar sua força. Isso não vai ser fácil. Porque, do lado, o Sanedrim não tem mais o poder que antigamente. A partir do momento que o templo foi destruído, o Sanedrim não pode julgar mais a pena capital. Dine Nefashot. Mas eles são autoridade máxima para muitas coisas, autoridade suprema. Então, Rabban Gamliel vai ter que realmente colocar muita disciplina para esta ser a única representativa do poder. Muita obediência também. Vou dar um exemplo. Uma vez, o grande sábio Rabbi Eliezer, Ben Hurkinus, que era cunhado de Rabban Gamliel, casado com a irmã dele, não aceitou, discutiu com o sábio. Discutiu. O próprio Rabban Gamliel teve que afastar o cunhado dele, para mostrar que tem uma autoridade única e suprema importante. Não há uma possibilidade que os judeus tenham vários comportamentos na prática e leis diferentes. Não dá para fazer peças de uma forma ou coisa de outra forma. O lavo, a droga, a matzá tem que ser igual para todos. Está certo? O Rabban Gamliel assume essa responsabilidade e agora ele tem quatro desafios muito grandes. Presta atenção. O primeiro desafio: os judeus estão muito divididos em seitas. Seitas. Vocês se lembram bem, na época que Jerusalém estava cercada pelos romanos, tem essênios, tem saduqueus, tem fariseus, muitas seitas. Somos um povo. Dois, grande problema, muitas formulações da reza. Um fala assim, um reza assim, um reza assim, orações diferentes. Três, grande problema, a Halakha ainda não está clara. As discussões de Beit Shammai e Beit Hillel ainda não estão bem claras. Quem tem razão? Um faz assim, um faz assim. Como funciona? E quatro, o desafio é político, social. Mostrar que tem alguém que representa os dois. Representatividade. Só olha o que o Rabban Gamliel fez. A divisão entre os judeus era muito grande. Só para lhe dar exemplos. Havia saduqueus que não acreditam na lei oral. Tipo de caraísmo.
e ainda uma subdivisão que se chamava o Pai dos Seus. Depois você tem ainda os fariseus, os judeus legais, que acreditam na lei escrita e oral. Depois você tinha judeus helenistas, lembra? Aqueles judeus que gostavam da cultura grega. Ainda tem muitos que são remanescentes do Império Hasmonaim, da época herodiana. Tem muitos judeus que são helenizados, literalmente gostam da cultura grega. Temos ainda, nesse primeiro século, judeu-cristãos. Judeus que aderiam ao cristianismo. Não esquece, Jesus já apareceu, já tem uma nova religião. E todos esses dizem que são judeus. Mas muitos deles negam a lei oral e não fazem o judaísmo como se praticava milênios. Muitos entre eles têm ódio. E alguns são delatores. Literalmente, não esquece que Roma, naquela época, precisava de informação sobre o que acontecia. Este pequeno império, este pequeno país, vamos falar, que estava no Império Romano, deu muita dor de cabeça para os romanos, um pouco como os goleses, tá certo? Não era asterisco deles, mas era bem mais forte. Então, os romanos estavam assim, atentos, o que está acontecendo? E tinha judeus, literalmente, delatores, denunciantes, que iam falar, esta, por causa deste ódio entre as seitas. Na verdade, ele resolve, tem que resolver isso. Tem que unir os outros. Quem não quer, todo que se afasta. Quem quer, eu Gamaliel aponta um homem que se chama Shmuel HaKatan. Esse Shmuel HaKatan resolve que ele vai introduzir uma nova personalidade. Nós temos a reza máxima nossa, que é a Midrash Monesse, são 18 bênçãos que a gente fala de manhã à tarde. São 18. Ele introduz uma nova bênção que se chama Vela Malchimim. Ou nós chamamos ela muitas vezes em hebraico, Birkat HaMinim. Aquela bênção fala dos herejas e dos delatores. Uma bênção muito forte. Quem não pertence aos judeus legais, leais aos judeus, não gostaria de pronunciá-la. Esta é a introduzida diariamente. Hoje, por exemplo, no Sashmones, não tem 18 bênçãos, ela tem 19 bênçãos. Não sei, na Malchimim, na Menim, na Titifá, etc. Temos uma reza lá. Isto faz que as pessoas se alinharam. Ou ficaram fora, ou entraram, e realmente, pouco a pouco, as seitas desaparecem. O judaísmo fica realmente com uma linha única. E para essas denúncias para Roma, este ódio terrível, ele conseguiu. Essa é a primeira. Segunda coisa que nós falamos, havia várias formulações nas orações. Mesmo que os homens da grande assembleia, Anshik Knesset Agdolá, estavam no começo do segundo templo, 400 anos antes, já fizeram algumas rezas fixas, mas, como tinha muitas sinagogas, as sinagogas começaram já a partir do exílio, quando os judeus foram para a Babilônia e continuaram depois a ter sinagogas em Jerusalém, desde a decisão do primeiro templo, os judeus já têm sinagogas. Um falava assim, muitas rezas e muita discussão, reforma, e cada um, isto era estranho. Então, Rabban Gamliel unifica os ritos. A todos, na verdade, tinha que mudar também. Antes se rezava para Jerusalém sobreviver. Agora tem que rezar para Jerusalém ser reconstruída. Odeia do chamado. Certo? Mudou as coisas. Tinha que reformular certas coisas. Ele fez isso muito bem. E a prova é que, mesmo hoje, com a diferença que tem entre judeus orientais e ocidentais, entre judeus que acham que nazi, esfaradi, yemenita, italquita, seja. As diferenças são menores, são realmente em poucas palavras, bem reduzidas. Mas antes eram grandes, ele conseguiu uma união. Terceira coisa, discussões de Beit Shammai e Beit Hillel. Você sabe que tem razão. Não é grave no judaísmo, porque na Torá está escrito Vasita Kasher Yoruha. Você vai seguir seus mestres. Seus alunos de Beit Shammai seguiam a opinião de Shai. Os alunos de Beit Hillel seguiam. Mas parecia duas do outro, parecia estranho. Um fala assim, outro fala assim. Quanto tempo vai demorar isso? Precisava cortar um veredito. Como fica a Alahá? A Mangamie se ocupa com isso. Por exemplo, vou dar um exemplo muito importante: o calendário judaico. O calendário nosso depende de testemunhas que vão ver a lua, tá certo? E assim diante. Imagina que tem um fala assim, outro fala assim. E teve um episódio, Mara nos conta um episódio, presta atenção. Um belo dia chegou em Jerusalém, duas testemunhas falaram que eles viram a lua. Rabi Gamliel, o Nassi, falou, ok, aceito. Rosh Chodesh. Próximo dia, não apareceu ali. Rabi Yoshua falou, não são testemunhas verdadeiras. Rabi Yoshua tem outro Rosh Chodesh. Você imagina esse de Rosh Chodesh um dia, esse de Rosh Chodesh outro dia. Imagina quando vai ser Yom Kippur. Como fica? O Rabi Gamliel chamou Rabi Yoshua e falou, eu quero que você venha em público no dia que você acha que é Yom Kippur. Com tua mochila, com tua bengala, com teu dinheiro, com tua carteira, e vem aqui na minha casa, com todo mundo ver. Ele fez. A Deus foi feliz para mostrar que a autoridade é Rabi Gamliel. Não dá para ter dois aqui, pô, imagina, os judeus. E culpa dita, os judeus em Alepo fazem um jogo que põe peça diferente que o judeu que tem em Roma. Isso é impossível. Rabi Gamliel conseguiu, demorou 3 anos, não foi fácil, teve debates calorosos, mas seguiram a lei. O judaísmo é a maioria que determina, e a Lachá, praticamente em quase todos os casos, como Betel. Isso foi determinado na época de Rabi Gamliel, nossa letrinha. Muito importante para a continuidade judaica. E agora chega o quarto assunto que eu falei antes, que é a representatividade. Muitos judeus que estavam em Roma ainda estão nas prisões, sofrendo. Muitos são escravos, vendidos na praça. Nós, judeus, temos uma missão muito importante, uma pedião de vir resgatar presos inocentes. Então, talvez, quem sabe, com dinheiro ou com um jeito, Rabi Gamliel, junto com seus colegas Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, formam uma delegação e eles vão para Roma. Pegam um navio e vão para Roma para discutir o assunto. Trazem dinheiro, consigo também, se quiser pagar uma ração, ou seja, estamos aqui, mas infelizmente, quando eles chegaram em Roma, Titus tinha falecido. Ou foi assassinado, dependendo da versão. Titus não está mais, e quem assumiu? O irmão dele, Domiciano. Este Domiciano odiava judeus. Ele tinha um ódio violento contra os judeus. Não podia vê-los, se sabia que Jerusalém é um poder perigoso. Então não adiantou, não se encontraram com ele, porque sabia que não tem chance nenhuma, mas foi muito importante essa viagem. Por que foi? Porque, na verdade, o povo viu que tem representante. Alguém assumia a responsabilidade. Alguém se preocupa. E na próxima delegação conseguiram, vamos ver daqui a pouco. Mas o povo viu que tem gente se preocupando. Tem gente fazendo alguma coisa para nós. Tem uma representatividade. Isso era importante. E Rabi Gamliel assumiu isso. Não foi amigo de Deus. Não gostava. A tal ponto que ele, com seus espiões, achou que lá no centro de Yavne é perigo. Então, um belo dia, ele manda matar a Rabi Gamliel. Se for olhar em Tanit, última página, lá tem uma história. Houve um grupo de juízes romanos que já decidiram lá em Israel que colocaram a morte e o veredito para matar a Rabi Gamliel II. Um dos juízes romanos, presta atenção, era um homem honesto. Era um homem honesto e íntegro. E ele falou, não podemos matar um inocente, isso por coisas. Ele foi para o Bebê Grache e muito, muito discretamente avisou a Rabi Gamliel que estão querendo te prender, te matar, foge, se esconde. A Rabi Gamliel se escondeu. E o juiz romano foi até o esconderijo dele e falou com ele. E perguntou para ele, se eu salvo tua vida, você me promete o mundo vindouro? Rabi Gamliel falou, garantido. Promete? Falou, garantido. O juiz foi em cima da sua casa, subiu no teto e se jogou. Se suicidou. Por quê? A lei romana dizia naquela época que se um juiz morre entre o veredito e a aplicação da lei, o homem é inocentado. Porque se ele morreu, deve ser que alguma coisa, esse é um homem supersticioso, tá certo? Se alguma coisa, um juiz morreu antes do cara, na verdade, apanhar, deve ser que alguma coisa está errada, o homem era inocentado. Então ele salvou a vida de Rabi Gamliel, e nós estamos dizendo, e sofrendo que eu era, e tem um impacto muito grande. Eu só estou contando isso para vocês verem o grande ódio, é a suspeita que tinha esse Domiciano. Domiciano faleceu, e o próximo imperador, aqui nós vamos terminar nosso assunto, o próximo imperador foi muito bom, se chamava Nerva. Nerva era um homem bom,
muito íntegro, honesto, gostava dos judeus. Olha, e fez duas coisas excelentes para nós. Ele, primeira coisa, anulou aquela taxa, havia um imposto humilhante para os judeus. Todas as comunidades judaicas tinham que pagar um imposto para o templo de Júpiter em Roma. Imagina, os judeus em Israel, em qualquer lugar, tinham que pagar um imposto para o templo de Júpiter. Ele anulou. Não precisa ser um atendimento de correr o respeito. A segunda coisa que ele fez, também muito bonita, o Vespasiano tinha cunhado moedas. Talvez vocês viram fotos disso, moedas, onde está escrito Jerusalém capturada. Você já viu isso? Jerusalém capturada. Então ele cunhou moedas dizendo o contrário, não mais. Os judeus não precisam pagar mais a taxa. Ele foi muito bem, foi muito gentil e Nerva foi bom. Terminando a aula só, lembrando uma coisa importante, depois deste ódio de Domiciano, e quando os romanos começaram a apertar o Sanedrim, tendo medo desta autonomia, deste centro judaico, desse centro nacional, o Sanedrim teve que sair de Yavne. E foi de Yavne para Ushá e para outros lugares, mostrando mais uma vez que não importa o lugar, a sabedoria judaica pode se adaptar em vários lugares. Meus amigos, nós terminamos a primeira aula e isto é realmente o centro de Yavne. Nós, na semana que vem, falaremos das revoltas, consumar atos de heroísmo extraordinário. Estamos avançando no período romano, depois passaremos por outros períodos, se Deus quiser. Muito obrigado.